Amigos, muito boa noite. É segunda-feira. É dia 8 de maio de 2023. Temperatura na casa dos 12 graus. Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excelência. No programa de hoje, vamos dar destaque para o programa Jovem Empreendedor, que o município de Lagoa Vermelha vem desenvolvendo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Instituto Manager e Universidade de Passo Fundo. O Programa Jovem Empreendedor tem buscado disseminar a cultura empreendedora na juventude lagoense. No dia 21 de abril, teve início uma nova turma na Escola Secleia. Esta é a terceira turma. Um programa que, no seu desenrolar, vem surpreendendo positivamente. Já tivemos a formatura de uma turma e agora, no dia 18 de maio, a formação de uma segunda turma. Na essência, esse programa procura instigar, provocar, despertar o espírito empreendedor no jovem. Abre novos horizontes na mente do jovem, novas perspectivas. Daria para se dizer que desafia o senso empreendedor do jovem. Estão aqui para participarem do nosso programa o professor César Farias, diretor do Secleia, e o instrutor deste curso, que é o Carlos Salbego. Convidamos também para participar do nosso programa o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Lucas Mota. No entanto, em função de estar cursando faculdade à noite, viu-se impossibilitado de comparecer ao nosso programa. Aliás, faria uma força para, na medida do possível, comparecer ao nosso programa, mas acreditamos que ele não venha. Professor César, pela primeira vez participando aqui do nosso programa, muito boa noite, obrigado pela sua presença.
Muito boa noite, Ademar, ouvintes da Lagoa FM e da Lagoa TV. Muito obrigado a você, Ademar, que por ter participado da nossa aula inaugural no dia 21, nos trouxe esse convite, ao qual nós agradecemos muito, porque é preciso que a gente difunda todo esse programa, que é muito bom, esse convênio feito através da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura e o grupo que traz aqui para nós o professor Carlos, que já tem mostrado nessas primeiras aulas assim, todo o seu conhecimento e toda a tranquilidade em dirigir um projeto como esse.
Professor Carlos, muito boa noite também pela primeira vez participando do nosso Lagoa Debate. Obrigado pela presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite, professor César. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Lagoa FM TV. É um prazer estar aqui falando sobre empreendedorismo. É um projeto abraçado pelo prefeito, pela Secretaria de Desenvolvimento, pensando no futuro da nossa cidade. Os jovens é o futuro da nossa cidade. E o empreendedorismo é o futuro do comércio, do girar, Então isso. Sempre é muito importante conciliar os dois.
Uma curiosidade que eu tenho, como é que nasceu, como é que surgiu esse programa Jovem Empreendedor?
Foi uma parceria com o Instituto, com a UPF, com o Cressol, aqui não vou citar todos os nomes, né, pra, vou acabar esquecendo. São vários parceiros, né, hoje o Instituto, ele atua há mais de 5 anos, tá, ele já atende mais de 50 municípios, né, no Rio Grande do Sul, e já teve aí mais de 5 mil alunos, é, por quê? Pensando na necessidade de cada município, de cada cidade, pensando no futuro, né, pensa... Nós olhando aqui, vamos só interligar o Lagoa Futsal. Eles se atentaram na base e estão colhendo frutos. A prefeitura vem trabalhando na base e está colhendo frutos. E vai colher muitos ainda que vão vir.
De onde é o Instituto Manager?
Passo Fundo.
É de Passo Fundo também. Isso,
Passo Fundo, pessoal lá, tudo.
Uhum. A parte... Como é, aonde que entra aqui a UPF?
Eles têm uma parceria, tá?
Ah, com o Instituto, né?
Com o Instituto, sim. Até porque em alguns momentos eles também cediam, né, as suas instalações. Aqui, por exemplo, a segunda turma, ele teve aulas ministrada lá na UPF, no Polo,
na UPF.
Lua Vermelha, na UPF, né? Então, hoje, devido a algumas empresas também privadas, né, que estão apoiando, incentivando, foi feita uma nova parceria também com o Secleia dessa vez. Mas a UPF continua sendo nossos parceiros.
Quantos alunos foram formados na primeira turma?
Foram... Eu não lembro o número agora, mas foram mais de 20.
Mais de 20 alunos.
Isso aí, mais de 20. E na segunda também, agora mais de 20. Né?
É
o número exato eu não vou conseguir ter passado.
Carlos, é opcional se quer participar ou não participar desse curso? Como é que funciona?
Nas turmas anteriores eu não vou saber te responder, porque eu não era o instrutor do Instituto. Dessa foi uma parceria feita com o Secleia, que foi feito hoje...
Somente agora que está entrando?
No Secleia, sim, com o Instituto sim. Sim. Essa é a primeira vez, a gente teve toda uma preparação antes, né? Porque a gente recebe uma grade escolar, plano de aula, que nem um professor em todos os anos, né? Então, tudo vem um material para nós, eles me perguntaram se eu gostava do desafio, é porque a minha história, eu comecei com 14 anos, né? Então, eu tenho esse espírito empreendedor. Eu trabalhei em algumas empresas, me destaquei, né? Fui gerente comercial, fui gerente lojista, fui gerente administrativo em algumas empresas, né? Então, isso me traz uma experiência e hoje eu tenho o meu empreendimento. Né? Então, sempre é bom compartilhar isso, trazer novas experiências, né? Então, a gente recebe todo um material, né, didático do Instituto, onde cada aula a gente também tem que ser feito um relatório, certo? Do que a gente está sendo trabalhado em aula, o que foi feito, porque cada cidade tem uma realidade, cada
Exato.
Turma tem uma realidade. Então, assim, fica uma coisa robótica a gente fazer, é assim, não, a gente tem que se adequar conforme a necessidade dos alunos e da cidade, né? Ali no Secleia, hoje o empreendedorismo está fazendo parte da grade escolar, então hoje eles têm essa opção, hoje é avaliativo também para o curso, eles podem ganhar o certificado ou não, certo? Conta falta, trabalho, porque a gente tem trabalho, vários trabalhos, né? É todas as quarta-feiras. Mas para o currículo escolar do Secleia, eles podem reprovar sim.
É, tem esse aspecto bem
porque,
importante.
Porque o Secleia, ele também, né, foi uma parceria com o Instituto, que ele quer esse relatório para eles também acompanhar o desenvolvimento dos alunos deles, né? Porque
sim.
Eles também pensam, então, com ele sim, tem a opção de reprovar também, tem uma avaliação, né?
E como é que surgiu daí essa parceria através do Secleia, professor César?
Ademar, nós recebemos o ano anterior, o ano passado, juntamente com o secretário Lucas e o prefeito Gustavo, também o representante do Instituto Médico. E eles vieram trazer para nós essa oportunidade, essa sugestão de que o Secleia participasse através de suas turmas, né? E, na verdade, Ademara, hoje, a cada ano que passa, o professor, a escola, cada vez mais tem que se adaptar aos alunos que estão chegando e proporcionar a eles alguma coisa diferente. Porque o aluno hoje está muito bem preparado através da internet, né? Então, a gente tem que estar um passo à frente sempre. E eu tenho essa satisfação, Ademar, você conhece isto. Eu, no março do ano passado, eu fiz 50 anos de sala de aula. né? Quer dizer, é uma experiência que eu tenho e que procuro...
Quantos anos de Lagoa Vermelha?
Lagoa Vermelha desde 72. Né?
Foi quando quantos anos?
Quando eu comecei no André da Rocha...
Começou no André da Rocha.
André da Rocha em 72, 73, a professora Ivoti, falecida professora Ivoti, minha madrinha de casamento.
Diretora do Colégio Estadual.
Diretora Estadual, me trouxe para a Lagoa Vermelha. E sei que agora, então, em 2022, eu fiz 52 anos, né, de sala de aula. E acabei agora esse ano só participando como diretor administrativo, auxiliando a professora Tânia, que é a diretora da escola, e a professora Sarita, que é a coordenadora, e tendo uma equipe ali que pensa da mesma maneira. Ou seja, transmitir aos alunos oportunidades para que cresçam, tanto fisicamente como mentalmente. E essa foi uma oportunidade muito grande que surgiu. Você sabe, Ademar, que o novo ensino médio, ele proporciona muitas coisas diferentemente do que vinha acontecendo com o segundo grau, que a gente chamava, né? E assim foi que no ensino médio nós temos que ter, por exemplo, no turno contrário, né? Alguma disciplina, que a gente já tem a educação física, a gente tem produção de textos, né? Com a professora Dalmira, a gente tem o projeto de vida, que é uma novidade também, porque os alunos eles trabalham sobre as questões familiares, questões de vida, né? É o próprio nome que está dizendo, projeto de vida, com a professora Ana Maria. E assim a gente percebeu que havia uma grande oportunidade nesse projeto. Por quê? Porque para o ensino médio, como o Carlos falava, consta para nós como currículo, né? O aluno vai participar com provas, com trabalhos, com as presenças que são obrigatórias, né? E assim vai tendo conhecimento. Nós temos ali duas turmas, ou melhor, são quatro turmas divididas em duas que participam com o Carlos. O ensino médio com a primeira e segunda séries, né, que estão ali então, concorrendo com toda essa parte curricular. E convidamos também, através do senhor Moraes, que é o representante do grupo, né?
Paulo
Moraes, né?
Isso.
E ele nos permitiu que a gente proporcionasse também ao oitavo e nono anos um início sobre isso aí, né? É um preparativo para eles chegarem, quando chegarem lá mais no ensino médio, estarem já suficientemente preparados para absorver essa novidade. Então, assim, é importante que o SECREA assumiu e tenho certeza que com a concorrência a ocorrência de aulas tão participativas como vamos ter, o Carlos poderá depois definir melhor como seriam as visitas a instituições bancárias, né, para aprender lá sobre taxas, sobre juros, sobre toda uma série de coisas, né, Carlos? Exatamente. E mais a visita a nossas empresas aqui, moveleiras ou não, né? Uhum. Então, assim, ó, os alunos vão começar a ter um contato maior, porque eles precisam pensar, além da disciplina, do estudo curricular normal, né? E eu quero também aqui chamar a atenção, Ademar, que a nossa escola, embora a previsão seja de aumentar a parte de trabalhos fora extras curriculares, a nossa escola optou por continuar, além disso tudo, promover ainda um estudo bastante forte para os segundo e terceiros anos, que é aquela preparação para o Enem, que é a preparação para o próprio vestibular, né? Mas aliado a essa novidade que o Carlos teve a oportunidade de conduzi-los para todo esse tipo de coisa, né? Que é o empreendedorismo, mas também aquela atitude de ser responsável na condução dos trabalhos.
Isso. Você despertou a curiosidade ali com a introdução que fez, Carlos. Como é que foi esse seu começo, assim? Ó? Serve como um exemplo.
Certo, até eu passei para eles. Eu comecei cortando grama no vizinho.
Uhum.
Pedi para minha
mãe. Que idade
mãe,
tinha?
Tinha 14 anos.
14 anos.
14 anos. Comecei cortando grama nos vizinhos, que era, eu enxerguei uma oportunidade, que eu sempre quis ter minha independência financeira.
Sim.
Então, minha liberdade também. Então, o que acontece? Eu precisava começar. E aí eu via bastante vizinhos, né? Porque eu sou de Santiago, não sou daqui, mas já moro aqui 10 anos, né?
Então, já 10 anos se mora em Lagoa Vermelha.
Então a gente fica... pensei, bom, é uma oportunidade de fazer um dinheiro. E aí, pedi para minha mãe comprar uma máquina, a roçadeira, e fui, extensão, e fui cortar. E fiz o meu dinheiro, paguei a máquina e fui girando. Depois eu comecei a vender produto de limpeza, de porta em porta. Ah, então ganhava o que eu vendia, era uma comissão, estudava de manhã e de tarde ia para o batente. Aí depois eu fiz o curso técnico em contabilidade, tá? E aí comecei a trabalhar de voluntário no Hospital de Caridade em Santiago. E aí eu me destaquei, eu sempre gostei de trabalhar. E aí o pessoal...
Sempre deu o melhor de si.
Isso, o pessoal me convidou para fazer parte do grupo hospitalar. Naquele mesmo dia que eu recebi uma proposta, eu escutei numa rádio da cidade que estavam precisando de vendedor, com ambição de crescer. E se tu perguntar para um jovem, um adolescente, ninguém quer ser vendedor. Seria uma das últimas opções. E aí todo mundo quer ser médico, engenheiro, advogado, juiz, delegado.
Porque vender não é fácil.
Exato. Mas é técnica. E aí eu disse, mas eu vou lá. Vou ver o que tem, né? Fui, até então conversei com o gerente lojista da época. E aí ele disse, não, tu tem tempo? Tenho. Tu pode fazer uma ficha? Posso. Fiz a ficha, tudo. Lembro que eles já tinham fechado o comércio e eu tava lá terminando. Redação, toda e tal. E aí no outro dia, tá, obrigado. No outro dia ele me liga. Tem como tu vir fazer um teste? Eu disse, ó, só à tarde. Ah, pode ser, não tem problema. Que de manhã eu tava voluntariado no hospital. Aí... tudo bem. Aí fui lá. O que que eu fiz? Liguei pra todos. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Liguei pra todos os parentes. Ó, amanhã eu vou estar em tal loja fazendo um teste. Vão lá. Meus amigos, tudo. Mas nem que seja pra comprar, mas olha, qualquer coisa. Tá. Tia, tio, madrinha, parente, mas tudo. Já, olha o que eu pensei, né? Eu queria essa vaga, eu queria essa oportunidade de crescer. E aí cheguei na loja, foi um estouro de venda, né? Foi questão de, entre das 14 horas, 15 horas, foi um estouro de venda, o gerente ficou... Depois ele mandou até, olha só como é importante, né? Dar o melhor em qualquer função.
Verdade.
Ele mandou, eu abri caixa de papelão no fundo da loja para guardar, porque a empresa reciclava, né? Então pensando também. E eu fui fazer com toda a força e todo o empenho possível. Destaquei, dobrei, perguntei como é que era, como é que eles faziam os montinhos, atavam, tudo certo. Fui. Só, então, tava eu e um outro rapaz, né, fazendo o teste no mesmo dia. Ah, logo nós vamos entrar em contato. Tá bom. Dali 2 dias, ele liga. Tem como vir na loja? Eu digo, tem. Cheguei lá, só, então você foi aprovado, nós queremos te contratar. Só que é por 6 meses. E é só meio turno, porque é para substituir uma grávida e tal. Eu tenho oportunidade de crescer? Ele disse, tem. Então, eu quero. Por mais que seja 6 meses, eu quero. Eu dei o meu melhor, efetivei na empresa.
Sempre teve isso em mente.
Sim.
Crescer.
É, um ano e meio, me tornei gerente da empresa. Com 19 anos, me tornei gerente da empresa. Quase 20 anos. E aí eu morei em algumas cidades, eu era gerente da Total, então muitos de repente, né, não vão me lembrar porque eu tinha cabelo, não usava óculos, né? Então, mas vamos lembrar, eu era o gerente, quando o Paulo saiu ali embaixo, eu era o gerente, então vim pra Lagoa como gerente, só que antes daqui também eu já tinha ido em algumas cidades, né? Santa Cruz, Passo Fundo, Carazinho, então algumas cidades, né, eu já andei, Itaqui, Santiago, onde eu comecei, então eu já passei em algumas regiões, Camaquã, algumas regiões, e até quando ia inaugurar a loja, eles, por eu ser um cara muito comercial, e eles chegavam e me ó, vamos lá inaugurar a loja, vamos lá e tal. Aí ali eu aprendi muito sobre layout, sobre técnicas de venda, abordagem, captação, estoque, planejamento, propaganda, marketing, enfim, porque o Grupo Brasil Team foi uma ótima escola para mim. E aí em 2015 eu me consagrei, eu fui premiado como o melhor gerente da companhia, apresentei... Tem a placa lá, apresentei no Gran Palazzo, aqui em Passo Fundo, na convenção final de ano, para mais de 1000 pessoas, o case de sucesso. Então foi muito bom, né, um reconhecimento pelo esforço, mas eu vi uma oportunidade de crescer. E eu pensei, eu cheguei...
Sempre com aquela ambição de crescer cada vez mais.
Exato. Tenho como de ser gerente ser um regional? Não, não tem. Tá bom, obrigado. Então acho que o meu ciclo encerra por aqui. Eu agradeço muito e vamos procurar novos ares. E aí foi, aí eu... né, vim aqui em Lagoa, comecei a trabalhar no Clube Lagoense, onde eu fiquei mais de 6 anos, né, ali com o pessoal, trocou diretoria e eu permaneci, e aí a gente, acredito que fiz um bom trabalho, e aí hoje o Marini, né, hoje atual vice-presidente do clube, o Delmir Marini, ele trabalhou muitos anos com persiana, e ele viu um potencial, porque eu trabalhava lá na piscina, de domingo a domingo, eu fazia limpeza, manutenção da piscina, eu trabalhava aqui na Copa da Terceira Idade, então era de domingo a domingo, porque eu sempre trabalhei no negócio dos outros como se fosse meu, porque eu tinha essa visão de crescer. E aí o Marini, vendo todo esse esforço, esse empenho, essa dedicação, trabalhando, ele perguntou se ele queria se aposentar, e também alguns problemas de saúde, gostaria, olha... Nunca trabalhei, mas eu sou movido a desafios. Eu acho que o ser humano tem que ser movido a desafios. E ele me ensinou, trabalhei com ele por um certo período, abri minha empresa e hoje a gente, graças a Deus, né, já estamos contratando funcionário, né, já estamos pensando aí trazer um mix maior de produtos aqui que envolve, né, persianas. Então hoje nós temos persiana com controle remoto, via Alexia, estamos modernizando, né? Porque se a gente não se atualiza, o mundo atropela. Temos trazendo o conjunto da obra. Então, no inverno, a persiana tende a dar uma caída. Então, o produto sazonal, o tapete. Né? Agora, para o próximo, aí, a fábrica já está pensando em alguns tapetes, então, para o inverno. Vamos ter também papel de parede. Agora, o mês que vem, de junho, nós estamos indo a São Paulo. Tá? Fazer um curso de fazer toda a instalação, reparo de papel de parede, que é um mercado muito que a nossa cidade precisa, vai buscar fora, né? Então, entre outras, cortinas aí, motorizadas, elétricas, enfim, tem bastante novidade. E se Deus quiser, até o final do ano a gente tem a nossa loja física para melhor expor, né, para a nossa comunidade lagoense. Então, eu sou um cara que eu sempre busquei crescer. Né? E tem outros também, outras fontes de renda, tudo, né? Eu sou um cara bastante que eu estudo, sou curioso, e isso é bem interessante, né? O professor, nós estava falando aqui antes de entrar ao vivo aqui ali na recepção, como os alunos, né? Eles participam disso, eles querem saber como, eles querem saber a tua trajetória, porque muitos...
Porque serve de exemplo, né?
A minha mãe é empregada doméstica. Né, o meu pai é funcionário público aposentado, né, lá da prefeitura, ele foi motorista do prefeito, da saúde, enfim, né, então,
lá em Santiago,
então hoje ele é aposentado, enfim, então olha só pra te ver essa questão, e aí todo mundo pergunta, porque até uma questão, tem muitas pessoas que têm uma qualidade de vida melhor, têm uma situação financeira melhor, mas eu até foi uma pergunta, né, que a gente sempre diz, vocês conhecem pessoas que, herdeiras, que ganharam muito dinheiro e perderam depois que os pais foram? Conhecemos. Mas vocês também conhecem pessoas que os pais deixaram muito dinheiro e multiplicaram? Sim, conhecemos. Exato. Vocês conhecem pessoas humildes que hoje estão muito bem? Sim, conhecemos. E o que essas pessoas têm diferente? É o empreendedorismo. É o empreendedorismo que faz a diferença. E aí, claro, dentro do empreendedorismo tem vários assuntos, né, que engloba a gestão financeira, juros, estoque, planejamento, criatividade. Aí a gente tem que trabalhar sobre competência, habilidades, atitudes de cada um, né? E cada pessoa tem o seu perfil. Cada pessoa tem o seu perfil. E é uma coisa que eu deixo muito aberto, e até para todos aqui que estão nos vendo, e para a turma, deixei bem claro desde a primeira aula, uma coisa muito importante, se você pensa em algo para o teu negócio, para a tua vida, fale. Fale. Mas e se os outros rirem? É o teu sonho, não é o sonho deles, eles não vão entender. Então não importa, alguém aqui da turma, de repente, ou da sala, ou do nosso ambiente, vai comprar a tua ideia e de repente é o mesmo sonho e tem aquela vergonha, aquela retração. Ah, mas e o que que vão dizer, o que que vão pensar? Mas se o empreendedor ficar pensando no que os outros vão pensar, ele jamais vai fazer alguma coisa. Porque se nem Deus agradou todo mundo, como é que vai ser o teu negócio? De repente vai ter clientes que vão falar mal de você? Vai ter clientes que vai falar bem? Vai. Tem para todos os mercados. Mas isso é muito interessante. Então fazer eles pensar nessa idade, porque preparar mesmo para o mercado de trabalho, que cada vez está mais competitivo, cada vez mais tu tem que se atualizar. Por mais que a internet seja hoje uma ferramenta muito rápida, que entrega muito conteúdo, mas ela pode servir como uma distração. E você se perder, e aí daqui a pouco você, agora eu vou pensar no mais um curso, eu vou ler mais um livro, eu vou fazer mais um negócio, para depois começar um negócio e nunca começa. Então, eu sempre digo, né, quem aprende não depende. É uma frase que eu escrevi, eu falei para eles lá, para os alunos, quem aprende não depende. Então, tu tem que ser curioso, tu tem que querer realmente aprender, porque senão tu vai pelo que te dizem, pelo que te orientam, e às vezes não é o que tu quer. Então, explorar isso é
não
muito importante.
Não tem que ter vergonha de aprender.
Jamais. Uma coisa,
jamais.
Uma coisa que a minha mãe me disse, sabe? Ela disse assim, ó, eu não posso te dar muita coisa, na época, né, condições, empregado doméstico, eu não posso te dar muita coisa, mas o que a mãe puder é os estudos, porque conhecimento ninguém te tira. Isso gravou, é uma frase real para mim, e conhecimento ninguém me tira. E desde lá, então, hoje eu leio 2 livros por mês, né? Eu gosto de ler, eu gosto de ensinar, eu faço cursos.
Pesquisa.
Cursos sobre neurociência, o PNL, coaching, pesquisa, tudo porque conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente multiplica. E isso é tão bom ver na nossa cidade os jovens, os adolescentes ali de 8º e 9º ano, 1º e 2º ano, né, buscando isso, eles querendo isso, eles têm uma fonte inspiradora. Até nessa última aula a gente fez uma pesquisa, porque agora em julho nós vamos ter eles vão escolher um empresário da cidade para ir palestrar para eles. É um bate-papo, que nem vocês estão fazendo. Quais são as suas maiores dificuldades que você enfrentou no início, né? O que você teve que passar, como é que você agiu, porque para dar uma direção também para eles. E não vai ser um, vai ter 4, 5 pessoas ao longo do ano, nesse período escolar, que a gente vai conversar com eles, porque essa troca de experiência é muito importante, Ademar. Porque imagina, olha o César aqui, né, desde 72, é referência no assunto.
Referência.
É referência, né? Então você tem que estar nisso. Ah, fala educação, Paulo César, a Tânia, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Então isso é muito bom. E aí esses jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, na sociedade em geral, eles também têm que estar preparados, porque eles vão ouvir não. Né? Eu digo que a gente tem que ser preparado para ouvir um não. Porque sim, a gente... Ah, o não a gente já tem, mas... Bom, daqui a pouco tu pode receber 99 não. E um sim que vai fazer toda a diferença.
E tu sabe, Ademar, que até eu acompanhava o Carlos no seu... Na sua vida, né?
No seu relato. Bem interessante, um exemplo de vida.
Exato. E eu lembrava do meu, da minha. Porque a gente que... Numa família de 10 irmãos, né... A mãe costurando até tarde, o pai trabalhando na aviação ferro. Então a dificuldade era grande. E além dos 10, nós tínhamos aquela mania de alemão, né? Recebe a família toda, de parentes, que vem estudar ali em Passo Fundo, né? Então, nós, né, em uma época, nós éramos 15, mais ou menos, na casa lá, né?
Uhum.
E tinha um dos meus primos que passou em agronomia, e eu acompanhava ele e digo, eu quero fazer agronomia. Sendo que em 70, Ademar, eu fui a São Paulo para trabalhar lá, porque consegui emprego lá tudo, num banco de Minas Gerais, onde eu trabalhava das 7 da noite até onde terminasse o trabalho. Nós fazíamos a conta corrente de 11 agências, Guarulhos, tudo ali perto, né? Então, se tivesse algum problema, nós ia adiante, né? 2, 3, 4 horas da manhã.
Que idade tinha, professor
eu
César?
Eu estava com 20 anos.
20 anos.
70, né? E meu irmão viu que eu não, eu queria voltar, aquela coisa toda, que eu queria estudar agronomia e coisa, né? Ele mandou minha carteira para o assunto de identidade. Escrevam ele aí. Escreveram em ciências, né? Até porque não tinha condições de fazer agronomia na época. E eu fiz ciências, e daí surgiu essa oportunidade de vir a André da Rocha. Eu estava no 2º ano de ciências e acabei fazendo aí um curso de férias o restante. E depois vim para a Lagoa, e em 77 eu fiz o vestibular e fui o 15º classificado geral no vestibular de agronomia. Fiz agronomia nos 5 anos. Eu já estava casado daí, né, com a Tânia. Já tinha a filha, a Tanícia, mais velha, que tinha 2, 3 anos na época, né? E tive a sorte, assim, se é que se pode chamar isso aí, né? Eu, no último dia de férias, em 77, eu estava em Torres com a família e jogando bola, né? Não jogava muito, mas gostava da pelada, né? E quando chegou meio-dia, a Tânia me chamou para ir almoçar, e eu fui em direção à goleira, né? Mas daí sobrou uma bola. E eu voltei, um italiano lá de Bento saltou com os 2 pés, me pegou na metade da perna, né? Fez um L. E assim que eu comecei a agronomia, com 7 meses de gesso, eu tive 2 colegas lá que me carregavam até o 4º piso, né? E assim foi o meu início. Mas tem uma coisa, Ademar. Aquela vontade que daí passa, né? Eu fui sócio aqui do João César Cunha, fui sócio em escritório de planejamento do Getúlio Cerioli, tive o meu escritório sozinho, né, e fui muito bem. Tanto é que nós tínhamos aqui em torno de 90% das áreas de agricultura, nós dávamos assistência. Então nós crescemos muito, né, nesse ponto. Mas tinha aquela coisa assim, ó, eu me dei tão bem na educação, que eu tive que... Eu me aposentei no magistério estadual, me aposentei, eu dei aula em cursinho em Passo Fundo. Sabe, Ademar, que em Passo Fundo havia uma briga muito grande entre dois cursinhos, que era o Gama, do professor Romero, e o Integral, né, que era do professor Ironi. E era uma guerra, assim, uma concorrência muito grande, né? E eu fui o único professor de matemática que deu aula nos dois cursos ao mesmo tempo. Os alunos aceitaram. Era turma de 200, 300 alunos, né? Então eu acabei querendo muito a parte da educação. Tanto é que na hora que me aposentei no Estado, me aposentei com 30 anos da agronomia, eu preferi continuar na educação. Tanto é que se hoje eu tivesse que dar uma assistência, alguma lavoura, eu tinha que fazer agronomia de novo, né? Porque é tão dinâmica a coisa, né, Delmar? E assim não, gostei muito da educação, tanto é que hoje estou ali no CICREA fazendo um trabalho administrativo. Por quê? Porque a gente tem que ter uma concorrência na cidade, né? É bom que, claro, que haja isso aí. E é uma concorrência nossa com ética, né? Onde os alunos, a gente procura trazer sempre aquela ideia de trazer o empreendedorismo, né, de proporcionar a ele ideias novas, né, mas trazer também aquela ideia de que educação só se faz com disciplina e afeto. Não existe outra maneira, né? Então, assim, eu venho a calhar tudo isso aí. Por quê? Porque agora a gente sabe que nós estamos usando tudo aquilo que a gente pode usar na educação, que é o currículo antigo com coisas novas. E isso aí o Instituto e a Prefeitura nos proporcionou isso aí, e nós queremos que isso aí aconteça muitas mais vezes.
Isso mesmo. Clacir Francisco Bonato. Parabéns, Carlos, pela dedicação. Ao César, também parabéns pela oportunidade, ao Carlos. Os participantes desse curso, uma ótima oportunidade. É, e acrescenta aqui o Clacir Bonato, professor César, uma ótima referência a todos. Ah, eu assino embaixo.
Também.
Nosso boa noite ao Tadeu Ferreira, sempre nos prestigiando. A Maria de Lourdes Dallagnese, da mesma forma, sempre ligada com a gente, acompanhando o nosso Lagoa Debate. Obrigado pela companhia. Com relação ao programa Jovem Empreendedor em si. Ah, antes disso, como é que você acabou, de repente, ingressando, vamos dizer assim, fazendo parte do Instituto Manager?
O Paulo Moraes, né? Ele entrou em contato comigo. O número me ligou, eu atendi e se apresentou. Até então eu conheci o projeto, né, eu tinha alguns conhecidos da segunda turma, que até eles sugeriram, quando os professores, né, os instrutores falam com a turma, quais são os empresários que vocês querem chamar, contar a história de vida, falar as dificuldades, isso e aquilo, alguns alunos da turma passada sugeriram o meu nome, né, que era o professor Cherini. E aí eu fiquei na apresentação, não é a formatura, mas foi na entrega dos certificados aqui, que foi na Casa da Cultura. Um deles me convidou, eu estarei presente com certeza, porque eu sou fruto do empreendedorismo. Então eu sei quanto é importante a valorização da família, dos amigos, né, do ambiente que você está, aquele apoio. Né? Então, não vou poder e tal. Não, a gente vai lá, com certeza a gente vai lá. Fui lá, prestigiei eles, vi várias ideias, né, várias ideias bem interessantes que eu acredito que vem agregar muito pro município. E aí depois procurei conhecer alguns, né, algumas ideias assim, gostei disso, eu acho que dá para potencializar. E aí trocamos ideias, tudo, e ficou bem legal. E aí o Paulo me liga perguntando se eu aceitava um desafio, o que eu achava, tal, né? E eu disse, não, vamos conversar. Né, vamos sentar, vamos ver qual que é a finalidade do curso, como que vocês querem que eu haja, né, como que eu vou atuar, porque não vou dizer sim sem saber, né? E também não vou dizer não sem saber, então eu preciso a gente sentar. Aí numa ligação mesmo, né, ele estava em Passo Fundo, a gente trocou uma ideia, disse, não, assim eu aceito o desafio até, né, com o professor falando, tô gostando dessa parte de professor. Eu já ministrei alguns workshops, algumas mentorias, né, com empresários, inclusive, com funcionários, empresário, para ensinar técnicas de vendas, abordagem, captação. Então eu sempre gostei disso, né? Só que nunca tinha parado assim, ah, ensinar outras pessoas, né? O professor é ensinar outras pessoas. E aí eu vi que eu tinha potencial para isso. E aí eu disse para ele, não, eu vou aceitar o desafio. E aí eu perguntei como que chegaram ao meu nome, né? E aí foi dentro da prefeitura, foi citado o meu nome, né? Eu acredito que pelo trabalho que a gente vem fazendo na sociedade, a empresa, né? A gente está sempre buscando crescer, conhecimento, buscando curso, melhorar. E aí, devido a isso, eu fui apresentado, né? Indicado pela prefeitura. Não sei se foi pelo prefeito, não sei se foi pelo Lucas, por quem foi, mas foi alguém da prefeitura ou alguns nomes, né, que me sugeriram, e eu fiquei muito feliz em relação a isso, por ter lembrado, né, da minha pessoa, da minha trajetória, mesmo não sendo aqui natural do município, e aí que chegamos nesse contato.
Uhum. Bem, com relação às aulas, como é que são ministradas? De que forma são ministradas?
Ótima pergunta, Ademar. Então, elas são feitas no contraturno da escola, né? São nas quartas-feiras, tá? Todas as quartas, é uma vez por semana.
Uma vez por semana.
Uma vez por semana. Oitavo e nono ano é das 13h15 às 15h para as 15, né? Às 2h45, às 14h45. Essa é a primeira turma de oitavo e nono ano. A gente conta com mais de 20 alunos, tá? Aí tem um intervalo de 15 minutos, das 15 horas, porque o primeiro e segundo ano tem, né, já aula ali da 1h15 até esse horário, com outras matérias lá da escola. E das 15 horas às 16h30, o primeiro e segundo ano também aí vão para a turma do empreendedorismo, que vai até às 16h30 e também conta com mais de 20 alunos ali, né? Somando ali. Então, hoje são mais de 40 alunos que a gente tem no CICLE.
Um ano, né? A duração...
Um ano. São 48 aulas ali. Claro, tem algumas aulas fora, né? Que vão também na UPF, no Manager Day, né? Onde lá eles vão ter técnicas, vão aprender. É um dia inteiro, né? Tem visitas em empresas, agências bancárias, né? Para saber tudo. Porque o empreendedorismo não é só saber vender, saber... É tudo. O contexto da obra, né? O conjunto da obra, o que vai. E é muito bom tu ter uma relação financeira, né? Porque muita gente, às vezes... Tá, eu ganho tanto, mas o que eu faço com o dinheiro? Qual é que é o meu custo? O juro que eu pago? Como é que eu posso investir? Eu não tenho capital para isso? Sabe? Então é tudo isso que a gente vai por etapas. Tem uma grade escolar, que é uma sequência de aulas para a gente chegar no que é mais importante.
Os alunos se mostram participativos, questionam, perguntam, demonstram muita curiosidade, Carlos.
Ademar, muito. Muito, até fiquei isso muito surpreso, né? Porque geralmente a maioria dessas pessoas, desses adolescentes e jovens, eles têm um receio em perguntar, né? Mas como
uma certa vergonha.
É, mas como eu deixei.
O Ademar era assim.
Mas como eu deixei.
Eu tinha pergunta na cabeça, mas tinha vergonha de perguntar.
Isso acontece, né? Acontece no dia de hoje. Então também muitas pessoas, às vezes, até por ser repreendido, né? Então às vezes fica aquele bloqueio. Então, desde o primeiro momento eu disse, ó. O que eu quero aqui desde vocês, eu tô aqui, não é para dar de mão beijar, fazer por vocês. Deixei muito bem claro desde a primeira aula, eu não tô aqui para fazer por vocês. Eu tô aqui para perguntar para vocês, fazer vocês pensar. Claro que a gente sempre mostra o caminho, claro, mostra e tal, claro. Mas tem que fazer, forçar eles a pensar, a instigar a curiosidade. Tá, mas como é que eu faço isso? Mas e como é que eu chego nesse resultado? E como é que eu faço aquilo? Tá, mas e aqui como é que é? E aí então eu faço eles pensar muito, e eles são muito participativos. Né? Parabéns à Escola Secleia, né? Por isso, porque realmente já é, não é de agora, né, que esse pessoal vem com eles, então tem toda uma grade curricular, e realmente sim, eles são muito participativos, eles perguntam, eles questionam, às vezes até eu fico meio saia justa, ó, para um pouquinho, deixa eu ver aqui já, né? Mas a gente sempre fazendo o melhor, porque é melhor tu ser sincero do que ensinar errado.
Exato.
Né? Então, não, para um pouquinho. De repente, na próxima aula, a gente tem um grupo ali dos pais, do WhatsApp, né? Então, ali também a escola já tinha. Nós temos um grupo dos alunos ali, vocês podem perguntar, divulgar alguma coisa ali. Para quê? Para a gente dar dúvidas, né? Como a aula é uma vez por semana, então, às vezes, tem alguns temas de casa, né? Algumas atividades. E aí surge, ah, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Né? Então, surgiu algumas possibilidades e a gente... Desde a primeira aula também eu falei. É uma coisa muito importante, tá? Pra essa fase, né, Ademar? Eu perguntei, pra vocês, qual que é o sonho de vocês? Porque às vezes ninguém pergunta. É. Ninguém te perguntou qual que é o teu sonho nessa idade. Né? O que que tu pensa? Às vezes, não, tu vai continuar na empresa da família, tu vai continuar... não, tu vai fazer isso, tu vai ser aquilo, e às vezes não é o que a pessoa gosta. E aí fazer uma coisa que não gosta, às vezes tu não faz bem feito... É, ou não vai porque não é aquilo. Então tem que se descobrir, tá, mas o que que eu quero? O que que realmente eu quero aqui pro meu negócio? Não, quero, até surgiu o fato, eu quero continuar no negócio da minha família, ótimo. O que que a gente pode melhorar lá? Né, tem algum problema que vocês possam criar para melhorar? Então eu estimulo muito eles, né, e a participação deles é realmente incrível.
E até é importante, de repente, Ademar e Carlos, não só pros pais dos alunos do Secreia, para todos os pais que estão nos ouvindo através da Lagoa FM, da Lagoa TV, é muito importante que vocês encaminhem seus filhos para isso. Né? É importante que tire ele de outros afazeres e traga para o bom, seja na parte de empreendedorismo, seja na parte de grupos de artes nativas, né? Tanto no CTG, quer dizer, ocupar os jovens, ocupar as crianças com coisas boas. Né? Tirar um pouco o foco da internet, que eles vão até às vezes altas da hora da madrugada, né? Que a internet tem seu valor, mas também tem os seus problemas, né?
Verdade.
Então é preciso, senhores pais, que vocês levem seus filhos a isso aí. A prefeitura e o instituto certamente terão novas turmas fora do Secreia, né? E é importante que vocês levem os seus filhos até eles. Porque é como o Carlos dizia, a dúvida sobre o que vai fazer futuramente é muito grande. E às vezes tem um sonho, mas pensa em não poder chegar até ele. Mas com empenho, com confiança e principalmente com vontade chega lá, né? Então, esse é o meu aviso, a minha sugestão que chega até vocês através da Lagoa FM e da Lagoa TV.
O que que deu para sentir junto aos alunos com relação a essas primeiras aulas, professor César?
A gente teve uma dessas noites, uma reunião com alguns pais, onde a gente sentiu o seguinte, assim, ó, que eles estão com muita vontade e certeza de aprender alguma coisa diferente, né? Até eles falaram muito bem das aulas do Carlos, e isso é importante, porque o professor deve chegar junto, né?
Uhum.
Na realidade, a gente tem que fazer, às vezes, a parte de colega, né? Então, certamente que nós tivemos a sorte, eu conheci o Carlos anteriormente, que é o ginásio do Lagoense, as turmas do Secreia fazem lá a sua educação física, né? E o Carlos era o cara que chegava no dia e me cobrava. E tu sabe que assim, ó, a gente conversando com o Carlos, ele estava sempre disposto, né? Ele trabalhava em outras coisas de manhã e à tarde, então eu ia até lá. Mas eu via, e o dia que me falaram do Carlos, tá bem, vai ser o professor, né? Que até o Moraes, o Paulo Moraes, disse assim, ó, César, nós estamos tentando um professor aí, porque os outros dois estão com bastante tempo ocupado. E falou no Carlos e tal, né? Sabe que o primeiro dia que o Carlos falou, não reconheci, né?
Eu percebi.
Eu digo, prazer e tal, né? Mas é que o seguinte, assim, além de perder um pouco mais de cabelo, né, Carlos? Mas assim, ó, a gente nota que o Carlos tem uma boa vontade, viu? E tem um conhecimento, assim, que ele certamente vai aprofundar.
Exatamente, e aquilo fica explícito, transparece.
É, eu acho, não tenho certeza, né? Porque é como eu falei, é tão bom servir aos outros, porque tem algumas situações já profissional que algumas pessoas hoje estão bem também, não aqui na cidade, mas outras que às vezes, bah, Carlos, ó, obrigado por aquela oportunidade, aquela conversa que teve comigo, mudou tudo, né, o meu jogo, minha financeira, minha vida. E isso é bom tu ter a tua vida resolvida. Mas tu poder contribuir na vida de demais pessoas, aquilo é satisfatório, né? Imagina se, eu falei pra eles, imagina se que daqui 10 anos, que 50% da turma ou 10% da turma esteja realmente muito bem. Vamos dizer, bah, aquela aula do Carlos lá no Secleia me virou a chave, me fez eu pensar, me fez eu refletir, mudar um pouco o meu pensamento e me ajudou muito. Não tem dinheiro que pague. Para mim não tem, para o professor eu imagino também que não tem, né? Porque já são tantos anos como referência, porque hoje não é pelo dinheiro, certeza, é realmente pelo amor em querer ajudar as vidas, né? Os filhos dos pais, os pais, enfim, tudo isso, então realmente faz a diferença. E logo cheguei na recepção ali, o professor estava falando, né, que o pessoal tá comentando, e eu fico feliz, feliz mesmo, porque para mim era um desafio novo. É, mas eu sempre gostei de lidar com pessoas, conversar publicamente, então eu não tenho essa dificuldade. E eu estava até falando para o professor, hoje é dificuldade ter um intermediário entre escola, pais, né? Uhum. Porque fica aquela coisa, uma cobrança de um lado, cobrança do outro. Tá, mas e quem que conversa com os alunos, né? Quem que orienta, quem que procura entender? Porque é muito fácil você chegar já cobrando uma coisa, mas como que chegou nessa coisa? Como que chegou? Então a gente faz, tem algum, a maioria é sobre empreendedorismo e eu até falo alguns conselhos, eles me pedem, ah professor, o que tu faria nisso, o que tu faria naquilo? Então olha só, voltando sempre com exemplos dentro do empreendedorismo, mas que tu vai levar pra vida. Porque o empreendedorismo aí fora não é fácil. Tu sabe, né? Então, imagina, tantos anos, é uma família, uma nova família que vai ter problemas diariamente, não tem problema, e tu tem que saber contornar. Mas, com muita paciência, com muita criatividade, com muita calma e persistência. Não adianta tu explodir, xingar, cabeça quente, ninguém faz nada, é pior. Então, sempre educadamente, né, respeitando sempre o próximo, sempre disse, ó, nas minhas aulas aqui, o que eu mais cobro é respeito. Né? Entre vocês, professor e aluno, aluno e professor, e entre vocês. Porque o sonho lá, que nem até eu citei pra eles, ó. Ah, tem um lá que sonha em ser gamer. Hoje é uma sensação, né? O mercado dos gamers aí tá um absurdo. Outro sonha em ser advogado. Tem problema. É o sonho dele, é o sonho dele. Agora, o advogado não pode criticar o gamer e o gamer não pode criticar o advogado. Pronto, cada um dentro da sua realidade. Já tem tantos críticos aí fora, vamos incentivar. Como que eu posso te ajudar? É isso que a gente faz, é isso, né? Se preocupar com vida, se preocupar com o futuro. E, né, isso já veio, graças a Deus, aí a prefeitura e o secretário de desenvolvimento, a secretaria, pensaram nisso já. E já é a terceira turma e não vai terminar por aí, vai ter mais, né? Eles também buscam empresas privadas, né, que querem, como que eu posso ajudar, como que eu posso trazer? Porque muitas pessoas falam, ah, tá difícil a mão de obra. Tá difícil a mão de obra, o Cine tá cheio de vaga. Ok, tá, mas o que que a gente pode fazer para um curso, né, profissionalizante? O que que a gente pode trazer? Não adianta só dizer o problema. Ah, tá todo mundo com um problema de falta de obra. Tá, mas o que que nós vamos fazer para resolver esse problema? É isso. É? E por que não os jovens daqui a pouco criar uma solução para isso? Então eu instigo eles a pensar. Né? A gente já surgiu várias ideias. Surgiu várias ideias já nas primeiras aulas. E a gente vai aprimorando, vai encaixando, vai chegar numa aula ali que a gente vai falar mais, vai aprofundar sobre isso. Bom, então, o que que nós podemos resolver nisso? E aí, realmente, nós vamos começar a apresentar para uma sociedade, né? Porque agora é a parte teórica, um contexto, e depois a gente vai para ação. Para realmente botar a mão na massa e fazer eles trazer resultado dentro da comunidade. Né? Então, isso vai ser bem interessante.
Depois vai para a parte prática.
Exato. Né? Sempre tem que ter a parte teórica e depois e a execução. Prática. Então, é um processo que a gente vem construindo cada quarta-feira e logo, logo começa a prática e aí vai ser visto numa sociedade, né? Vai ser visto num contexto geral para poder evoluir. Então, isso é muito importante.
É uma pena o secretário municipal de desenvolvimento, Lucas Mota, não ter podido vir ao nosso programa em função de que ele estuda à noite, está cursando faculdades. Mas eu tenho uma informação, e você pode confirmar ou não, sei lá se é já do seu tempo ou não. Uhum. Teve um aluno que desenvolveu um projeto, um aluno que realizou o programa Jovem Empreendedor.
Sim, eu não me aprofundei, não é da minha época.
Não é da sua época.
Mas eu sei, né, do case dele, ele está lá no polo da UPF, né, junto. Ele tem já físico, né? Então ele está tocando na parte do agro, né? Alguma coisa assim. Então, né, jovem, que está fazendo parcerias, que teve uma ideia para resolver os problemas, né? E aí hoje já está seguindo firme. Então tem um resultado bem interessante. Não me aprofundei ainda, né? Logo, logo a gente vai conversar sobre isso, eu e ele, essa Exato. Pessoa, e também com o Lucas ali, até pra gente, de repente, trazer um case pra essa nova turma, né? É muito importante. Tem sempre essa
exemplo, né?
Claro, porque assim como também a escola Secleia ali tem alguma, dois ou três alunos que fizeram parte da segunda turma, mas o conteúdo que tem agora, a grade escolar desse 2023 é diferente da 2022. Tá? Porque o mundo se atualiza.
Yeah.
Então, o mercado é competitivo, então a grade tem que mudar. Né? Então, que nem o professor falou, se ele fosse fazer hoje a faculdade de agronomia, tem que fazer tudo de novo. Se ele fosse... Então, cada ano se renova produto e tal, então tem que fazer também, não tem problema. E a atualização constante.
E convém deixar claro também aqui, Ademar, que além da visita do prefeito e do instituto lá na escola, a escola Ciclé participou também em Passo Fundo, de um dia da UPF lá,
Sim.
onde alunos do empreendedorismo da turma anterior apresentaram lá ideias e coisas. Eles voltaram de lá muito animados, né? Então até veio a calhar também isso aí.
Sim.
É importante que eles visitem instituições, né, que venham a trazer benefícios para o nosso empreendedorismo do Ciclé.
Exatamente, sim, enriquecer. É aquilo que a gente salientou ao longo do programa. A iniciativa visa promover e ampliar as habilidades e capacidades empreendedoras de jovens em idade escolar, além de contribuir em sua formação e preparar os estudantes para o ingresso no mercado de trabalho. Esse é um ponto importantíssimo. O mercado hoje está muito exigente, exige preparação.
Exato. E a tecnologia está aí, como tu mesmo comentou, né, Ademar? Ela pode ajudar, mas ela pode atrapalhar.
É.
Né? Então, tu tem que saber dosar. O professor falou também. Às vezes é muito tempo na rede social e esquece do contato, do boca a boca, do visual, dessa conversa, o humano, né? E que é o que vai ajudar. Porque na minha época também não tinha as redes sociais. Mas como que era? Era conversando, era perguntando, às vezes na carta, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e ia lá no desafio mesmo. Hoje, às vezes, as pessoas se repreendem, não, tenho medo, tenho vergonha de perguntar como é que resolve, e acaba não aprendendo por causa disso, porque tu vai aprender fazendo, e fazendo errando.
Uhum. E também, Carlos Ademar, eu vejo também a seguinte, muitas vezes as empresas colocam uma nota no jornal, assim, precisamos de fulano para tal parte da empresa, mas que tenha experiência.
Exato.
E esse é um ponto...
E esse é o ponto.
Esse é um ponto importante, tá? E quando eu era gerente da Total aqui, um dos requisitos era não precisar ter experiência. Por quê? Porque aí fica mais fácil de você trabalhar como você quer. Não vem com manias, vamos dizer assim. Então daqui a pouco...
Não vem viciado.
Exatamente. E aí tu consegue modelar do padrão que você quer. Só que olha como dá pra enxergar pelo outro lado da dificuldade. Ah, mas só experiência. Ok, a experiência é válido, mas se for para um cargo já...
Exato.
Eu acho que aí concordo. Mas se for um cargo... Não estou desmerecendo aqui um cargo ou outro, não. Jamais, não é isso. Mas se é uma atividade e tarefas, um processo que uma pessoa consiga executar orientando, acho que tu pode ensinar muito.
E, na verdade, também, com experiência ou sem experiência, o importante é que o aluno esteja com essa vontade de aprender e vontade Exato. De vencer. No serviço que está acontecendo ali para ele.
Isso é fundamental. Eu sempre digo, vocês têm que ter essa ambição. Ganância é uma coisa, ambição é outra.
Verdade.
Né? Então, tu não pode ser promovido a qualquer custo. Não, é mérito e outra. Para te subir a escada, eu fui vendedor um ano e meio, mais ou menos, lá na Total. E aí eu fui promovido a gerente. Então, né, conheço pessoas dentro do Grupo Graziotin, e isso envolve por menos, Graziotin, Total, Franco Jorge, GZT, que começaram como servente, limpando lá na faxineira, foi promovida vendedora, foi promovida a caixa, subgerente, gerente, então gerente da loja. Então, é a vontade, é o empenho, e aí eu sempre uso uma frase, se você fizer o teu melhor na empresa do outro, é muito bom o aprendizado, sabe por quê? Porque se a empresa quebrar, não é tua. Então, pelo menos, tu tá dando o teu melhor como se fosse a tua empresa.
Exato.
E um dia tu vai ser reconhecido por isso. E aí fica mais fácil. Por exemplo, uma pessoa quer ser advogado, que quer ter um escritório de advocacia. Ok, legal. Então, começa de estagiário lá. Ah, mas eu vou ganhar pouco. No início, é isso aí. tu tá te preparando, daí tu tá pegando experiência, tu tá, né, tu pode, tu sabe como é que é, qual é os problemas que um escritório tem. E aí tu, pô, esse problema aqui, quando eu tiver o meu, eu já sei como consertar. E aí tu vende uma ideia pro teu chefe, ó, posso dar uma opinião? Porque às vezes tem muitos também empresários que não aceitam opinião, né? E aí tem pessoas que às vezes se retraem. Bah, eu não vou dar minha opinião porque nunca... Mas dê a tua opinião, dê. Porque eu sempre digo, você pode dar uma opinião, jogar na mesa e alguém lapidar ela. E aí lapidando, vai ser um boom pro negócio que tu tá. Isso, se o teu negócio vai bem, o teu emprego vai bem, o teu negócio vai bem. Agora, se a empresa que você trabalha, você é um empregado, e a tua empresa tá indo mal, primeiro corte vai acontecer, acontece. Agora, se tu tá dando o teu melhor, se a tua empresa tá indo bem, tu também vai bem. Só que, exato, as pessoas só querem a recompensa, né? Só querem a recompensa e não querem. Então tem que ter essa preparação. Isso, a preparação é falar a verdade, é falar o que precisa ser dito, né? Nós, como pais, o não é importante para educar.
Verdade.
O não é muito importante. A gente ama tudo, mas o não é muito importante. E às vezes, né, eu com meu filho tem 5 meses, né? E às vezes, assim, não entende muito. Mas às vezes já pega, deixa a criança aqui e tal. Não, calma. Se nós não já não desde agora, depois toma conta. Então, é assim que tem que ser. Então, tudo é um processo. Tudo é um processo, né? Tem tudo ali, uma grade curricular, tudo temas abordados certinho, pra gente, com todo o respeito e cuidado, pra realmente pensando no futuro da nossa cidade.
Verdade.
Os voos que estragam um pouquinho, né?
Por que que o senhor me olhou?
Vou ter que concordar.
Vou ter que concordar, né? Os voos acabam estragando. Não, e uma observação bem interessante, algo que eu aprendi há muitos anos e que eu nunca esqueci e guardei para sempre. Não sei quem que me disse, quem que falou, como é que foi, mas que eu guardei muito. Uma coisa que sempre eu recomendei, no caso, lá para o meu filho em casa. Digo, quando você assumir uma função, uma responsabilidade, dê o melhor de você. Se empenhe, se dedique, né? Seja profissional, se doe. Se tiver que ir além do que... Vá. Alguém está vendo. Ou então, alguém mais dia menos dias vai ver. Se você for relapso, desleixado, irresponsável, inconsequente, alguém também vai estar vendo.
Exato. Exato.
Eu aprendi isso há muito tempo e guardei. O José Franklin da Silva elogiando aqui o tema do nosso programa de hoje. Bem interessante. É uma aula, né? É um aprendizado aí.
Exato.
Que a gente sempre está aprendendo, não é mesmo, professor César?
Exatamente.
A vida é um constante aprendizado.
E sabe que assim, a gente não só ensina, a gente aprende muito com
aprende.
Eles.
Aprende.
Né? Aprende muito com os alunos, aprende. Com as crianças, com os jovens, né?
Exato.
Esse é um aprendizado que a gente tem que continuar tendo.
É verdade.
Quem ensina, aprende duas vezes.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com as participações do professor César Farias, diretor do SECLEA, e do instrutor do Instituto Manager de Passo Fundo, que desenvolve em parceria com a UPF, aqui em Lagoa Vermelha, o programa Jovem Empreendedor. A propósito, agora no dia 18 tem uma turma que se forma. É?
Na segunda.
Dia 18, na próxima segunda-feira, formação da segunda turma.
Na segunda
Essa
turma.
Já foi você que ministrou?
Não, não.
Não, não, não foi? Não. Pegou agora a terceira?
Isso.
Ah, sim. Muito bem. Então agora na segunda-feira, formação de uma segunda turma. Uma importante iniciativa aí do município. Quem sabe aí, surgindo vários empreendedores, e como os municípios precisam, o Estado precisa, a nação precisa de empreendedores, como precisamos de pessoas que possam alavancar cada vez mais o desenvolvimento de sua comunidade.
Eu acredito que o empreendedor, ele é pago para resolver problema, né? Ele é pago para resolver problema. E aí sempre tem que pensar, qual é o problema que eu estou enfrentando? Qual é o maior problema? Tá, mas agora, como é que eu vou fazer para resolver o problema? O empreendedor é isso, ele resolve o problema.
Verdade. Professor César, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Que não seja a primeira e última vez.
Com
Outras
certeza.
Vezes a gente possa ter a alegria e o prazer de recebê-lo aqui no Lagoa Debate.
Aliás, a Lagoa FM, através de vossa pessoa, sempre tem dado tem prestigiado nossa escola.
Isso. Carlos, obrigado pela sua presença, volte sempre.
Ademar, muito obrigado, né? Agradecer ao professor César, a você pelo convite, a prefeitura, o secretário de desenvolvimento, o instituto, né, por realmente proporcionar essa oportunidade para o nosso município, para os nossos filhos, nossos netos, né, nossos jovens, adolescentes, que realmente eles estão pensando. E eu tenho certeza que vai surgir novas turmas, quem sabe ainda esse ano, o ano que vem. Então, e você, empresário, que tem problema, né, dentro ou já teve algum problema, procure a Secretaria de Desenvolvimento, saiba como posso ajudar, como que você pode ajudar para potencializar mais. Porque quanto mais o curso estiver atuando, né, em nosso município, melhor retorno vai ter para nossas empresas e empresários. Então, agradeço pela oportunidade e qualquer dúvida, estamos à disposição.
O programa Lagoa Debate conta com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excellence. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.